Continuando sobre o conceito de Pardes, o primeiro prisma de se entender é chamado de Pshat. Primeira coisa, vale lembrar que quando se fala de formas diferentes de se entender, não é somente sobre o Tanakh. Essa regra não se aplica apenas sobre o Tanakh, quer dizer, sobre os 24 livros sagrados da Torá, mas também sobre muitos outros livros da nossa literatura, também dá para se aplicar algumas das formas, às vezes as quatro, às vezes só duas delas, mas, indiferentemente, dá para aplicar isso em muitos outros livros. Por exemplo, quando você estuda o Talmud, você pode estudar o Talmud de uma forma mais simples, o pshat do que está escrito, e você pode estudar de uma forma bem mais profunda. Inclusive, parte mística também está oculta nas palavras do Talmud. E assim vale para muitos outros livros também. Isso só entre parênteses. O que significa estudar o pshat? E, na verdade, o pshat não significa que tem apenas um. O que significa estudar segundo o pshat? Pshat geralmente se traduz como a interpretação mais simples. A forma mais simples, mais, digamos, superficial. Não é exatamente superficial a forma de se dizer, mas talvez para entender melhor, é a forma mais superficial que tem de se entender o que está escrito na Torá. E esse pshat não significa que tem apenas uma única forma de você entender um versículo. Como nós falamos ontem, demos o exemplo do uma pessoa que é um escritor profissional, que toma todos os cuidados quando escreve. Quando ele escreve algo que dá para se entender e subentender numa mesma frase algumas coisas, é intencional. Então, muito mais ainda, quando Deus escreveu a Torá, como é famosa a frase que é dita, Shivim Panim la Torá, tem 70 faces para a Torá. Quer dizer que cada passagem da Torá existem diversas N formas de você entender aquela passagem. Ah, mas peraí, então eu posso interpretar do jeito que eu quero? Não. Não pode interpretar da forma que quer. Existem regras. Deus deu esse código com o livro e o manual de instrução de como você enxergar e entender o que está escrito na Torá. Um dos comentaristas mais famosos de Pshat é o Rashi. Peraí, comentaristas? O que você está falando? Eu também sou comentarista, também gosto. Não. Então vamos explicar um pouco melhor esse conceito. Quando nós falamos comentarista, que é a forma que acabam traduzindo, mefarshim, como são chamados em hebraico, dá uma conotação assim como comentarista político ou comentarista de esporte, que ele olhou, assistiu, ele começa a dar o palpite dele, porque que ele acha que aquele jogador deveria ter feito, não deveria ter feito. Opinião política, ele acha que é assim. Não. Por isso, comentarista, infelizmente, é a forma que acabou se traduzindo mefarshim, mas dá uma conotação extremamente pejorativa para os nossos grandes mestres. Peirush significa explicação. Eles são explicadores. E eles explicam para nós baseado em ensinamentos da Torá. Eles explicam para nós baseado em uma série de regras e de formas e ferramentas que eles possuem para poder te explicar o que está escrito na Torá. Inclusive, uma das ferramentas que é usada por alguns dos grandes mestres nossos, por exemplo, pelo Rashi, era a revelação de anjos que vinham e traziam para ele, explicavam para ele coisas profundas. Eliyahu HaNavi, o Rashi, conhecido, que Eliyahu HaNavi aparecia para o Rashi. Não é o único mestre que recebeu Eliyahu HaNavi, mas é um dos mestres. Então, quando você estuda com o Rashi, Não é um comentarista que hoje acordou com o pé direito e resolveu falar isso, e amanhã acordou com o pé esquerdo e resolve atacar tudo, não. E sim, nós estamos falando de uma explicação dos versículos da Torá. E esta explicação é baseada em alguma coisa. Não é tirada da cartola. E existem várias formas de se entender os versículos. Vou dar um exemplo. Uma das formas que os nossos mestres explicam os versículos, isso vale muitas vezes para o Urashi, isso vale para outros, não só o Urashi, muitos outros, especialmente aqueles que são mais considerados linguistas, que eles gostam de explicar os versículos, explicando de onde vem aquela palavra. É comparando uma palavra igual que aparece em outro lugar. Afinal de contas, quando você tem uma palavra que você não sabe direito o que vem a ser, mais ou menos você tem uma ideia, mas falta, sabe? Você quer a explicação perfeita da palavra. O que você faz? Você procura onde tem essa frase que já foi escrita. Você procura uma frase que já foi escrita usando aquela palavra. Se você tiver algumas frases, melhor ainda. Tanto é que essa ferramenta é boa, que os dicionários mais profissionais usam isso. Eles não te explicam apenas a palavra, eles te trazem exemplos. Porque é uma das melhores formas de você conseguir entender uma palavra e saber a tradução adequada e correta da palavra é por intermédio de exemplos de como empregar essa palavra. Quando você se depara na Torá com uma palavra, tem palavras que aparecem, sei lá, dezenas, centenas de vezes. Então fica fácil de saber pelo menos a tradução, da tradução literal da palavra. Mas às vezes aparecem palavras que, essa palavra aqui aparece aqui, e mais duas, três, quatro, cinco vezes em todo o Tanakh, em todos os 24 livros da Torá. Então você acaba tendo uma certa dificuldade de saber precisamente o que significa aquela palavra. Pode até ser que você tenha uma ideia, mas precisamente. Usando as outras vezes que aparece aquela palavra, você pode ter uma conclusão clara do que vem a ser aquela palavra. Essa é uma das formas que Urashi muitas vezes traz explicações sobre palavras. Não só Urashi, como eu falei, mas como ele é considerado um dos explicadores da Torá de forma mais pshat, mais simples, nós encontramos muitas vezes ele trazendo esse tipo de explicação. E nós temos um exemplo para isso da Parashá dessa semana. Não é muito difícil de achar exemplos disso, que vira e mexe Urashi e traz. Mas, por exemplo, na nossa Parashá, Parashá da Alotecha. É verdade que depende se está em Israel ou fora de Israel nessa semana, mas, de qualquer forma, Parashá de Alotecha está escrito no começo da Parashá, Vezemaaseh HaMenorah, e esta é a obra da Menorah, Miksha Zahav, Miksha de ouro. Miksha. Miksha não é uma palavra que aparece muitas vezes. O que significa miksha? Aí você pode olhar para ela e pensar, bom, miksha talvez é de cachê. Cachê é duro. O que significa duro? É de ouro. Ouro não é duro. O que significa miksha? Urashi então diz aqui, miksha, ele traduz para o francês, batidz belaz. Ele diz que em francês é batido. Lechon, linguagem, da leda nakshan, que é uma frase que aparece no livro de Daniel, que é um dos 24 livros sagrados da Torá. No livro de Daniel aparece essa expressão, falando sobre as pernas do Belshazzar, rei da Babilônia, que estavam batendo. Ele estava tremendo e estava batendo as pernas de medo. E lá está escrito Da Leda Nakshan, que nesta, as pernas estavam batendo. Diz o Rashi, então, Miksha é da mesma linguagem de Nakshan. São conjugações diferentes, mas é a mesmo radical. E ou em outras palavras, isso significa que a forma de se fazer aqui a menorá era Makish Bekurnas, que se batia com um martelo para poder fazer esculpias. Então aqui você tem um exemplo de um pshat. Eu quero entender o que está escrito no versículo. O básico do que está escrito no versículo. Eu não consigo entender. O que é Miksha? Está me faltando aqui um dado, não estou entendendo. Vem o Rashi e te explica o que significa a palavra Miksha. E te explica o que está escrito nesse versículo, de uma forma básica. Esse é um exemplo. Se Deus quiser, nos próximos dias, tentar ver mais alguns exemplos e outras formas também de se entender um versículo.